Você que tem aí do outro lado, eu sei que desde ontem a gente tá falando que ia receber a secretaria, ela já está aqui, né, Anderson?
Pois é, fizemos o convite, né, pra estar falando essa semana um tema muito importante pra todos nós, está sendo muito discutido a nível nacional, que é a questão do meio ambiente, queimadas, floresta amazônica, e nós trouxemos esse problema, né, aqui pra Sinop mais local. E nós convidamos então a secretária para falar sobre as queimadas urbanas, que todos sabem, a gente vem divulgando que elas são proibidas o ano inteiro, tá? Não pode pôr fogo porque você Sim. vai pagar multa se for aí pego. É, vamos falar também, aproveitar a oportunidade, a presença dela aqui, falar como que tá o Parque Florestal, o nosso viveiro municipal, que também é muito antigo aqui, né? Como eu disse, o Parque Florestal é o nosso xodó, o viveiro também. Então, a que pés anda tudo isso, né? Então, eu quero desejar um bom dia, mas antes, Elaine, só reforçando que nós estamos ao vivo no Facebook nossa live, né? E hoje nós temos premiação também pro pessoal que comentar, compartilhar, que é um kit da Ecovine que tá de aniversário, né?
Isso mesmo, a Ecovine tá de aniversário essa semana e tem promoção, oferta especial, inclusive o nosso ouvinte aí já vai ganhar uma premiação também, né,
Pois
Anderson?
É, então vai lá, corre no Facebook, na página oficial da 93 e comenta, compartilha lá e vem assistir a live com a gente também para ficar muito bem informado. Mas agora eu quero desejar um bom dia, agradecer a disponibilidade, secretária Ivete Malman, né, de Meio Ambiente, que está aqui com a gente no Manhã 93.
Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês, é sempre muito bom, e orientar e esclarecer a população.
Tá aí. Ô, secretário, então vamos já começar a nossa entrevista, né? O tema que está sendo debatido mundialmente, podemos colocar assim, é a questão das queimadas, né? Aqui na Amazônia, a gente sabe que Mato Grosso, graças a Deus, os índices não estão tão altos como foi divulgado hoje pela Secretaria de Meio Ambiente do Estado. É, mas aqui em Sinop nós temos aqui, falando então da cidade, a questão das queimadas urbanas, que elas são proibidas o ano todo, né? E a prefeitura já fez várias notificações e multou vários proprietários de terrenos que foram pegos com terreno sujo, com queimadas, né? Essas queimadas locais. Como que está essa situação atualmente aqui em Sinop?
Isso, na verdade eu até vou apresentar para vocês alguns números, né? Nós tivemos queimadas, aquelas pequenas, né? Onde a gente tem a pessoa que ainda insiste em varrer no seu quintal, colocar o fogo lá naquele lixo menor. Então, às vezes, ou na frente da sua casa ou no seu quintal, nós já fizemos, lavramos 12 autos de infração, né, dessas queimadas menores. Fogo em chácaras no entorno aqui do município, principalmente próximo às nossas áreas urbanas, nós já tivemos 17 chácaras autuadas. Então, a gente já tem um número que nós entendemos como significativo, porque isso causa muito problema à população, né? Geralmente, essas chácaras estão ao lado de loteamentos, né, que já estão povoados, então isso traz problema grave de saúde pública. E nós temos, por hora, 3 terrenos baldios que nós já fizemos as notificações e autos de infração.
Então, desculpa te cortar, o auto de infração já é a multa?
Já é a multa. Ele tem o período da defesa, ele pode fazer a defesa, mas a gente, uma vez constatado, no caso, por exemplo, do terreno, quando ele está sujo, a gente faz a multa e aí, no caso, ele vai fazer lá uma limpeza do seu terreno, ele vai fazer uma justificativa, né, dizendo, olha, já limpei, ele apresenta as fotos e há uma redução do valor da multa. No caso da queimada, não, uma vez que ele já aconteceu o dano ambiental. Uhum. Então, a gente só queria esclarecer, né, para que as pessoas terem um entendimento de que esses valores, eles não são baratos. Então, é importante para a população fazer a limpeza, manter os aceiros, né? Então, os terrenos devem sempre estar limpos, né? Quando acontece, no caso da queimada, num terreno até 100 metros quadrados, a gente vai ter uma multa de R$ 204,00. Geralmente, os nossos terrenos em Sinop são acima dessa metragem. Então, o valor por metro quadrado é 0,75 da UR, que corresponde a R$ 2,84 por metro quadrado. Então, se nós tivermos, por exemplo, um terreno de 350 metros quadrados, multiplicado por 2,84, o valor da multa por ter queimado esse terreno é de R$ 994,00.
E sem contar por quê? Porque às vezes você bota um lixinho, não é o terreno inteiro, né? Mas você vai pagar por todo o terreno, né?
O que nós temos constatado nesse momento é que, como esse ano nós temos tido muito vento, geralmente esses fogos eles têm se espalhado, né? Então a gente tem tido essas dificuldades. No caso, ainda falando de chácaras, né? As chácaras, o valor da multa é 750 unidade de referência. Essa unidade de referência, ela corresponde a 2,72. Então, nós vamos ter aí uma multa de R$ 2.063 por hectare. Então, uma chácara aí com 10 hectares, nós vamos ter uma aplicação de multa de R$ 20.630.
Meu Deus!
Então, é um valor alto. Então, a gente faz esse pedido, essa conscientização, para que não utilizem-se do fogo, a importância, né? O próprio artigo 73, ele diz da proibição, não pode haver nem a queima de lixo, nem de vegetação, principalmente na área urbana, é totalmente proibido. No artigo 72 do Código Municipal de Meio Ambiente, estabelece a responsabilidade do proprietário em manter o seu terreno limpo, é de responsabilidade dele.
Uhum.
No caso de chácara, principalmente, manter ele limpo, os aceros feitos, e eles são responsáveis para que não haja propagação desse fogo, né? Então, assim, uma vez acontecendo, eles têm que atuar. Então, é importante a gente dizer isso, porque a gente tem muitas chácaras que rodeiam aí a nossa área urbana, muitos terrenos onde que as pessoas ainda ingenuamente procuram se utilizar no momento da chuva, não fazem a limpeza, aguardam o período da seca para utilizar-se do fogo para fazer a limpeza desse terreno. Então, as consequências são a aplicação da multa, que são os autos de infração, porque isso traz problemas para toda a sociedade. Então, nós temos um aumento da procura na questão da saúde pública, principalmente com questões respiratórias, decorrentes dessas queimadas, da fumaça que traz aí as consequências à população.
Secretário, no caso de fazer denúncia de terrenos baldios que estão sujos, né? A gente fala muito de queimada, mas também tem vizinhos que aproveitam de ter um terreno sujo do lado para jogar lixo, aí às vezes não é a culpa nem é do proprietário. Como é que é feito, secretária?
A responsabilidade é sempre do proprietário do imóvel.
Independente.
Sempre. Porque o que acontece? A gente verifica que culturalmente os imóveis onde está com mato alto, onde ele tem uma vegetação acima daquilo que deveria estar estabelecido, as pessoas se sentem, digamos assim, confortáveis em jogar o lixo.
Uhum.
Então acaba virando depósito de lixo. Ou seja, a responsabilidade da manutenção daquele terreno é sempre do proprietário. Então, no período em que nós estivermos aí, no período que a gente chama de chuvoso, onde a gente tem a questão da vegetação mais alta, nós também temos aplicação de multa. No caso do terreno sujo, se esse mato estiver acima de 50 centímetros, nós já cabe uma multa de 0,50 da UR, né, um percentual de 0,50 da UR, que corresponde a R$ 1,36 por metro quadrado. Então, nós vamos fazer a mesma conta. R$ 1,36 vezes 350 metros, que é um terreno médio, né? Nós vamos ter uma multa de R$ 476. Então, assim, não compensa. Se você for ver, para você pagar, às vezes, para capinar ou para passar um trator, às vezes você pagaria R$ 150.
Limpo, né?
E a multa custaria para ele R$ 476. Então, não convém esperar a aplicação da multa. A chácara é a mesma coisa. A chácara, ela também tem uma multa de R$ 500 por hectare. É um pouco mais barata do que no caso da queimada, mas também não compensa, porque nós vamos ter uma multa aí por hectare de R$ 1.360. Então, é importante a população se conscientizar, por quê? Não é meta da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, nem da Prefeitura Municipal, que façamos a aplicação de multa. Por quê? Porque isso não resolve o problema de saúde pública. Ainda que haja infração e haja aplicação da multa, isso não responde para a questão da saúde pública. Principalmente no período da chuva, nós temos sérios problemas com descarte irregular de lixos nesses terrenos que não são limpos. Nós temos problema com a dengue, que é uma questão de saúde pública muito grave no município. E no período da seca, nós temos a questão do fogo, que às vezes também não pode ter sido provocado pelo proprietário, mas uma bituca de cigarro nessa vegetação que está seca, às vezes até uma latinha ou um vidro descartado num desses terrenos pode provocar o início de uma queimada. E aí, a responsabilização passará sempre a ser do proprietário.
Do proprietário, né? Secretária, eu queria falar um pouquinho sobre como que funciona a questão da fiscalização. A prefeitura, ela tem uma equipe, hoje seria, assim, um dos problemas seria, talvez, a falta, então, de pessoal para estar fazendo essa fiscalização, porque o próprio ouvinte comentou aqui na live, o Oresic, obrigado pela participação, ele comentou assim, ó: nos bairros Parque das Araras e no Primaveras, o povo tá esperto. Eles colocam o fogo à noite e assim não tem como ir lá para notificação, para fazer a notificação. Como é que é feita essa fiscalização, né? O que que precisa? Tem que fazer a denúncia ou a prefeitura mesmo pode chegar aí já multar? Como é que funciona?
Isso. Então, é importante frisar a população, esclarecer que a gente não precisa pegá-lo em flagrante. Tá? Então, assim, eventualmente acontecendo a queima à noite, no período noturno, é importante que eles nos comuniquem, né? Pode ser por telefone, no telefone 3531-3499 ou no nosso de plantão, que é o 99644-8339. Aí a nossa equipe de fiscalização fará a fiscalização. Pode ser posteriormente, porque a queimada deixa vestígios, né? Então a gente consegue identificar a área queimada, que houve lá, sim, a infração, e a gente faz a aplicação da multa. Então, assim, é importante nesses casos que a gente tenha essa contribuição da população, né? Então, faça para nós a denúncia que a gente faz a atuação. Muitas das vezes a gente não consegue pegar o flagrante, porque a gente sabe que muitos fazem a estratégia de fazer esse tipo de atuação à noite, mas a gente vai no dia seguinte. O que é mais difícil para nós, enquanto secretaria, isso acontece também nos períodos de chuva, quando o mato está alto, a pessoa pode fazer reclamação, a gente faz a autuação. O que é mais difícil para nós atuarmos é as pessoas que fazem o descarte irregular do lixo. Esse, se a gente não pegar em flagrante, eu não consigo fazer a aplicação.
Porque às vezes tem pessoas que vêm do outro lado da cidade para jogar lixo, né?
Isso, é nesse verdade, caso, né? Aí sim. Se você vê alguém descartando lixo de maneira irregular, fotografe, filme, nos encaminhe. Ou muitas vezes a gente até recebe reclamação, porque esses a gente precisa pegar no flagrante para a gente poder fazer a responsabilização.
Em que meios que a gente pode enviar?
Nesse telefone a gente tem o WhatsApp, do 99644-8339. Ele pode mandar para nós e a gente faz a autuação. Uhum. Então é importante isso, porque nessa situação do descarte irregular do lixo, a gente sofre um pouco mais por causa da necessidade do flagrante. Mas no caso da queimada e do mato alto, não. Esse o município não vai verificando, problema. Constatando, já faz a aplicação.
E sobre a questão, por exemplo, né, você botar fogo lá, é óbvio que vai ter os resquícios, enfim, você consegue provar que houve o fogo. Mas assim, essa multa, ela já é certa, a pessoa vai ter que pagar, ela recorre e tem como não, ela vai ter que pagar do mesmo jeito.
O que acontece? No caso do mato alto, ele fazendo a limpeza, a comprovação, ele tem uma redução.
Uhum.
No caso da queimada, não. E aí, o que precisa também ficar claro para a população. Resolvi não pagar a multa. Não quero pagar. Não tem problema. O que acontece? Nós vamos fazer o que demanda a legislação. O que diz a legislação? Vai para o protesto. Na sequência, inscrição e dívida ativa. Quando chega o final do ano, vira o ano, no caso, né? Ingressa um novo exercício, vai para a dívida ativa e depois execução judicial. Então, às vezes, lá depois de 2, 3 anos, você recebe uma cartinha lá do Poder Judiciário dizendo, olha, seu processo está em execução, e você vai ver, poxa, é aquela multa lá do meio ambiente que eu não paguei. Então, assim, é importante colocar isso para a população para que ela não espere isso. A gente tem uma cultura, às vezes, olha, eu não fui notificado para limpeza, então eu não vou limpar, porque até agora o município não fez a minha notificação para mim me alertar para que eu devo limpar. Então, também precisamos esclarecer a população que o município não tem a obrigação de fazer o alerta. Uhum. A gente, às vezes, procura fazer no início, principalmente do período de seca, no início do período aí da chuva, quando a gente sabe que o mato cresce, a gente procura fazer campanhas e orientar. Mas não é uma obrigação que o município notifique cada proprietário para que faça a limpeza. Isso já é algo que deve estar de responsabilidade. A lei estabelece. É de responsabilidade do proprietário a manutenção e limpeza do seu imóvel.
E é feito campanhas também, né?
Sim.
Secretária, tem uma pergunta aqui do ouvinte, eu quero agradecer os ouvintes que estão mandando aqui, tem várias perguntas. Bom dia, secretária. Como é feito nas chácaras, onde não passa caminhão de lixo? Tem muitas folhas por causa das árvores. Onde se joga esses lixos? Como que é feito, né?
No caso de chácaras, a orientação que nós fazemos é que realmente a coleta de material, ela se dá, né, por meio da área urbana. Nas chácaras ela não tem, né, realmente, porque são áreas rurais, então a coleta, ela acontece na área urbana. No caso de folhas, a gente orienta a fazer a compostagem. Então, quem tem áreas rurais e chácaras, a compostagem funciona muito bem, ela serve inclusive como produção de adubo para a própria propriedade. Então, você fazendo a compostagem, você consegue reutilizar esse material. Mas, por exemplo, numa questão de poda de árvore, que às vezes eu preciso fazer uma poda, uma limpeza, ele pode retirar esse material e levar até a estrada da Algiza, onde a gente tem uma área onde nós recebemos podas de árvore e restos de material de construção civil. Então, olha, o lixeiro não está passando lá na minha propriedade, mas você pode fazer o transporte e destinar naquele local que é na estrada da Algiza. Ou, o que seria mais importante, que você utilizasse esse material por meio da compostagem e transformar ele num adubo dentro da propriedade.
A secretária falou pegou num ponto bem interessante, porque, assim, muitas vezes as pessoas, tem pessoas que elas pagam para limpar e pagam um terceiro, né? E a pessoa vem lá com o seu caminhãozinho e tal, faz a limpeza e pega aquele lixo e você não sabe para onde que vai. Como que é feita a orientação para essas pessoas? Ela sabe que tem que jogar lá, né? Ou porque a gente não sabe também para onde que vai
pra
isso,
onde,
né?
Onde que vai, é muito importante.
Isso.
Né?
A questão da estrada da Algiza é justamente porque, assim, nós tivemos uma evolução muito grande em Sinop, né? Nós tínhamos um descarte regular do nosso lixo residencial, que era o nosso antigo lixão. Hoje a gente já faz totalmente o procedimento estabelecido em lei, que é coleta, transporte e destinação do resíduo residencial de maneira regular. E hoje nós estamos trabalhando para regularização do descarte também dessa mata, da poda de árvore, que nós chamamos de massa verde, né? E do nosso lixo, que na verdade não é um lixo, é o resíduo da construção civil, que hoje nós recebemos lá na Dalgisa. Então, com certeza, essa orientação para quem faz esse tipo de serviço existe. O que nós temos é uma dificuldade muito grande com relação a pessoas que às vezes não querem se deslocar até a estrada da Algise, por entenderem que é longe, faz o descarte de maneira irregular em estradas. Então, no entorno da nossa cidade, nós temos muitas estradas que fazem divisa com chácaras e áreas rurais, que são grandes locais de descarte irregular. Isso causa graves problemas, porque a Secretaria de Obras tem muito dispêndio, né, gasto com limpezas, né? Então, tem várias estradas que a Secretaria de Obras utiliza caminhões e máquinas para recolher os entulhos, que é falta de conscientização, porque eu às vezes acabo fazendo o pagamento, não checo, e é importante sempre quem contrata cobrar essa pessoa para que faça o descarte no local apropriado e não nas estradas, como muitas vezes a gente vê acontecendo.
É porque nesse caso, por isso que é importante a questão de filmar, fotografar quem está jogando esse lixo em um lugar errado. Porque, neste exemplo que eu dei, quem vai pagar seria quem está descartando, não quem pagou para limpar o seu quintal, né?
Exatamente. Sim. Quem descarta irregularmente que será responsabilizado.
Só repetindo o telefone, secretária, que também pedindo aqui no WhatsApp, é 9644.
Isso, 8339.
8339, que é para fazer a denúncia. Se tiver foto ou vídeo, pode mandar. Tem outra pergunta aqui do ouvinte. Ela mandou assim, sobre o meio-fio, o lixo que fica ali. Porque geralmente o que o pessoal faz?
Joga
sua calçada, tá tudo certo, deixa o lixinho lá na porta, porque a partir dali não é sua responsabilidade mais. Essa questão, como é que funciona?
Isso é uma questão daí de limpeza pública, que é a Secretaria de Obras que executa, né? Mas eu digo sempre, o município precisa de parceiros, né? Então, assim, a questão do meio ambiente é uma questão de responsabilidade coletiva. Então, é importante que toda a população tenha o entendimento que na frente do seu terreno, essa questão da varrição, de juntar as folhas, da manutenção, ela é algo que deve ser responsabilidade comum, ainda que seja uma área pública, mas ela é uma questão de saúde pública que nos atinge imediatamente.
Todo mundo, né? Todo mundo é afetado por isso.
Tá ali na frente da sua casa, né? Ninguém quer ver lixo na frente da sua casa. Mas, secretária, a gente vai mudar um pouquinho o assunto. A gente falou sobre as queimadas, sobre os lixos. A galera tá mandando muita pergunta aqui sobre o Parque Florestal, tá mesmo que tá. Mas eu vou pro intervalo.
Vamos
e
pro
a
intervalo.
Gente volta para esclarecer isso pros nossos ouvintes. Já, já, hein?
Manhã 93. 93.
9 horas e 43 minutos. Para você que tá ligado na programação acompanhando, quero agradecer imensamente o carinho da galera da live, tá? Muita gente compartilhando, comentando e deixando a sua pergunta. Isso é muito importante pra gente, né, Anderson?
Com certeza, porque mostra assim que o assunto que a gente tá trazendo é um assunto que interessa a população. É isso que a gente sempre busca. E principalmente a interação. A gente quer trazer o assunto à tona e fazer com que os nossos ouvintes, né, entrem em debate e participem junto com a gente. Esse é o objetivo que a 93FM tem e, graças a Deus, estamos conseguindo.
E eu quero reforçar, eu gosto muito de falar, porque assim, o nosso ouvinte sempre traz um tema pra gente na programação. Uhum. E o tema meio ambiente foi citado logo que a gente iniciou a nova roupagem aqui do Manhã 93. Uhum. Um ouvinte nos deu essa sugestão, inclusive pedindo pra falar sobre o Parque Florestal, que é o nosso cartão postal aqui da cidade. Isso é muito bacana, ver que hoje a gente tá trazendo um tema que foi escolhido pelo nosso ouvinte. E eu quero frisar bem aqui, a gente faz a programação pra você esclarecer a sua dúvida. Nem todo mundo, né, secretária, tem a oportunidade de chegar ali para esclarecer a dúvida com quem entende do assunto. É. E no meio de comunicação, a gente, graças a Deus, pode facilitar esse vínculo entre ter a informação e o nosso ouvinte, que nem sempre está perto para poder esclarecer. Muito importante.
Muito importante. E é uma oportunidade que a gente, enquanto secretaria, também agradece muito, porque a gente consegue atingir a população, conversar sobre esse tema que é tão importante, uma vez que o meio ambiente ele traz para nós qualidade de vida, uma relação melhor com saúde, então é fundamental e é um tema muito importante.
Vamos lá, secretário. Então, entrando agora no tema em específico sobre o Parque Florestal, e eu vou fazer a pergunta, vou replicar uma pergunta do Jacir Dias, que é o nosso ouvinte aqui. Ele perguntou assim, ó: e as obras do Parque Florestal? Com recursos da usina que foram inauguradas no aniversário da cidade em 2017, por que não terminaram a calçada ao entorno da reserva?
Sim, me perdoe, eu esqueci o nome do nosso...
Jacir,
o que acontece? O recurso que foi aplicado no parque, ele não estava previsto a calçada no entorno.
Uhum.
Então, ele é um recurso para o cercamento e para o portal de entrada. A questão da calçada estava prevista e uma obra de drenagem, né? É porque qual que é a preocupação hoje com o Parque Florestal? Nós recebemos toda a água, né? Nós tivemos ruas que foram asfaltadas, né, naquela região ali, e isso traz uma questão de água pluvial muito grande que impacta também no parque. Então nós temos algumas necessidades de adequações com relação a galerias e águas pluviais dentro e águas de obras de drenagem ali no parque, porque nós recebemos essa água do entorno. Então, o que acontece? Nós tínhamos, sim, uma solicitação no Ministério do Turismo de um recurso de R$2.049.000 que estavam previstos, sim, para o Parque Florestal, para fazermos a calçada no entorno, que facilitaria na questão de lazer de toda a comunidade no entorno e essas questões de obra de drenagem. No governo federal agora, que assumiu no ano de 2019, houve um corte desses recursos e a gente não dispõe mais desse recurso. Nós fomos a Brasília, buscamos a manutenção do recurso, mas o próprio governo federal, em razão de medidas de corte que ele adotou em todos os ministérios no início desse ano, e uma reformulação, houve o corte desse valor. Essa obra de drenagem hoje, ela está prevista dentro do Finisa, que é justamente um outro projeto também de asfaltamento e de drenagem, como o parque é impactado pelas águas pluviais do entorno, então ele está contemplado essas obras dentro do Finisa. Agora, com relação ao valor dos R$3.400.000, que é da usina, né, que é a compensação ambiental, que acontecerá no nosso parque. Nós temos algumas questões burocráticas, né, que a gente acaba conduzindo junto, paralelo à questão da aplicação do recurso. O Parque Florestal é uma unidade de conservação. Por ser uma unidade de conservação, nós precisamos de um plano de manejo, porque nós precisamos que a gente haja uma pesquisa de qual é a fauna e a flora lá existente, para que a gente crie como se fosse uma cartilha de como usar o parque, o que é que nós podemos ou não fazer no parque. O plano de manejo do parque está sendo elaborado pela Universidade Federal do Estado de Mato Grosso, a UFMT. Então, são vários os professores, doutores, né, que estão fazendo esse estudo do plano de manejo. Paralelo a isso, nós precisamos criar um conselho gestor do parque, né, que é uma necessidade por ser uma unidade de conservação. Então, nós vamos ter um conselho que vai gerir esse parque. E aí, sim, nós temos também a questão das regras, né, que é uma questão burocrática, por ser uma unidade de conservação. Então, enquanto nós estamos fazendo essas questões paralelas, nós também temos a questão da produção dos projetos para aplicação do recurso. Então, nós estamos em fase final para apresentação dos projetos, daquilo que vai ser colocado de infraestrutura dentro do parque, para apresentarmos a Sinop Energia, para que depois, na sequência, seja feita a licitação e posterior aplicação do recurso. Então, assim, às vezes a população tem uma certa... É um anseio, né, de ver a obra acontecendo, né, e é uma necessidade também, mas nós não podemos fazer sem que a gente tenha cumprido essa questão da criação do conselho, o decreto empossando os conselheiros já foi feito. Então, agora, na sequência, nós temos a apresentação dos projetos, depois licitação e início de obras.
Entendi. Então, só para relembrar, foram 3 milhões e 400 mil da usina?
Isso, em torno de 3 milhões e 400 mil.
Uhum.
Desses 3 milhões e 400 mil, houve uma solicitação de R$250.000 para que nós possamos fazer um investimento também em outra unidade de conservação, que é a R1, R2 e R3, que é aquela localizada que nós conhecemos como viveiro municipal. Lá também nós temos um projeto para transformarmos aquela área num parque aberto, e a gente está na fase de elaboração de projetos também. Então, esses valores, eles são para levantamentos, né, e organização desse outro projeto.
Uhum.
Então, desses 3 milhões e 400, em torno de 3 milhões e 400, 250 mil estão sendo destinados para a questão do viveiro municipal, que é conhecido como R1, R2 e R3, e o restante será aplicado no Parque Florestal e infraestrutura.
E desse dinheiro, né, como a gente sabe que já foi feito o cercamento ali da frente, refeito toda a parte da entrada, o que já foi gasto desse dinheiro ali, o que sobrou?
Não, veja bem, o recurso do portal e do cercamento é um outro recurso.
Ah, tá.
Ele é um recurso que já foi aplicado, já houve a prestação de contas. Uhum. Esses 3 milhões e 400 de agora é um recurso em que ele foi destinado para a compensação da SEMA, a SEMA que destinou ao município de Sinop, a nossa unidade de conservação.
Ah, então ainda vai ser utilizado todo esse
ainda
montante
lá dentro.
Ainda será
utilizado.
Hoje, os projetos para o Parque Florestal hoje, ele é visto como pelos olhos, no caso do município? Ele vai ser um parque de visitação, um parque ecológico?
Esse é um questionamento. O que pode ser feito lá hoje,
Porque assim, o que a gente vê é que ele está assim, tem gente cuidando, certo? Tem gente ali monitorando, mas ele está abandonado, né? Porque muitas pessoas veem assim, não tem nada muito certo ali, todo mundo entra à vontade, não pode dar comida para os bichos, tem gente dando comida para os bichos, e é tudo esse quesito. Ah, não pode levar pipoca, não pode levar isso, mas você vê, quando você vai, você vê que está assim, vamos falar a verdade, tá abandonado. São poucas pessoas trabalhando. Como está ele hoje, secretária?
O que acontece? Na verdade, é assim, como todo espaço público, é preciso que a população tenha conscientização na utilização do local. Né? Então, assim, realmente, o Parque Municipal hoje, nós não temos uma equipe de servidores muito grandes. Nós procuramos, com a equipe que nós temos, fazer o atendimento ao público, a orientação. Então, nós temos trilhas lá. Hoje, nós conseguimos, por meio de apoio da própria UFMT, fazer a identificação das espécies na mata. Temos trabalhado tanto com a UNEMAT quanto com a UFMT, no sentido de trazermos pesquisas para dentro da unidade de conservação, para que a gente possa trabalhar, como no caso dos macacos, o estudo da população, qual é a quantidade, a questão da saúde desses animais. E a gente está fazendo um trabalho tanto de fauna quanto de flora, para que nós possamos ter um diagnóstico dele, não só da área onde tem a visitação, mas as duas extensões, que é a R10 e a R11 e a R12, Então, o Parque Florestal é onde nós fazemos a visitação, mas nós temos espaços no entorno que nós também estamos trabalhando. E o que a gente quer colocar para a população é que, com essas obras, nós pretendemos trazer as universidades para perto do parque e fazermos de lá uma grande oportunidade de pesquisa, uma vez que ele é um local muito rico em fauna e flora. Então, a gente precisa que a universidade também tenha acesso, possa utilizar isso, possa trabalhar com os seus monitores, fazer a orientação dos visitantes. Então, a gente tem buscado o apoio da universidade para que a gente tenha aí monitores que tenham conhecimento técnico para esclarecimento. Nós queremos trabalhar a educação ambiental dentro dessa unidade com uma frequência maior, por isso a gente precisa de uma estrutura para receber esses nossos alunos, que também está sendo previsto no projeto. E também fazer uma unidade onde haja o lazer e o esporte, porque é uma área urbana muito agradável, onde a gente tem a convivência com a população no entorno. Hoje, aquele campo de futebol, que muitos usam para atividades físicas, a gente tem muitas escolinhas, a equipe do esporte, da Secretaria Municipal de Educação e Esporte utilizam muito aquele espaço. Nós também utilizamos para atividades voltadas às crianças, então é um espaço que atende muito bem a comunidade. O que nós queremos é que continue sendo um espaço compartilhado, que a população busque, que nós mantenhamos esse acesso e essa visitação, que é muito importante, mas nós queremos agregar isso à questão realmente da educação ambiental e de pesquisa, que é feita pelas universidades, que isso vai nos agregar e nos auxiliar no sentido de uma melhor manutenção daqueles espaços.
Secretária, e você comentou sobre a questão do viveiro lá da R1, R2 e R3, Eu queria mudar um pouquinho e ir para lá. Nós temos o viveiro, é muito antigo aqui em Sinop também, muito conhecido, só que às vezes muitas pessoas não sabem porque elas podem estar indo e retirando mudas, de árvores para estar plantando na sua residência. Como é que funciona essa questão? O que precisa ser feito, para estar indo até lá e fazer essa retirada?
Então, o munícipe pode se dirigir ao nosso viveiro, nós temos produção de mudas lá. Então, muitas mudas são produzidas como de ipês, de palmeiras, de oitis, de várias espécies, A questão da produção de mudas dos quais se faz o paisagismo, que são as mudas de flores, também são feitas no nosso viveiro. E aí, se o nosso munícipe quiser, ele pode ter acesso a duas mudas, doadas pelo município, para que ele plante no seu imóvel, Então, é muito importante, inclusive, a gente tem buscado o auxílio da Promotoria de Justiça por meio do promotor, o doutor Pompilho, que também nos auxilia nessas questões ambientais. Tem uma sensibilidade imensa, o doutor Pompilho, é um defensor muito, digamos assim, comprometido com o meio ambiente. A gente fica muito feliz com isso, Nós o buscamos há poucos dias para que eles nos auxiliem no sentido da doação de mudas também. Nós apresentamos a ele um projeto de arborização né, do município de Sinop. Esse projeto também foi compartilhado com a Floresta Urbana, que é um movimento de pessoas, né, de cidadãos que estão se organizando, né, principalmente que tem a liderança aí do Dr. Milton Malheiros. Então a gente tem procurado aí fazer uma, digamos assim, uma teia de amigos daqueles que querem contribuir para que a gente desenvolva esse projeto de arborização no município. Por quê? Nós temos um problema que o nosso clima realmente é seco, nossas temperaturas são altas e a questão da arborização, ela faz toda a diferença. Então, pessoas que moram perto de espaços arborizados, como o caso do Parque Florestal, eles percebem sensivelmente a diferença
na qualidade de vida,
né? A questão da diferença do clima chega a ser até numa diminuição da temperatura em 5 graus. Então, é algo bem significativo. A questão da árvore, ela auxilia na qualidade de vida do ser humano. Ela retém a água, né? Então, ela faz toda a questão da ambientação. Então, ela tem uma série de, privilégios que nós temos quando nós temos uma cidade arborizada. E isso é uma necessidade, por isso o Dr. Pompilho abraçou a causa, né? Temos aí buscado a ele, pedido que haja doação de mudas por meio do Ministério Público para que possamos doar à população, para que façamos aí um grande projeto de arborização. Quais as dificuldades que nós vemos hoje, que a população nos procura na Secretaria Municipal de Meio Ambiente? Muitas pessoas querendo retirar suas árvores, porque as pessoas estão aí preocupadas com a fachada, muitos comércios preocupados com a fachada, algumas pessoas porque não querem mais fazer a manutenção da árvore, eu não quero pagar para cortar, manter a árvore cortada, eu não quero varrer a rua. Mas assim, a gente tem procurado nesse plano de arborização trazer para a comunidade espécies que não são tão frondosas, que não ficam árvores tão altas, que não exigem tanta manutenção e que nos dão menos questão de folhas, como é o caso da árvore samambaia, como é o caso da árvore pata de vaca, como a chuva de ouro e tantas outras que a gente vai buscar fornecer à população no sentido de trazer a consciência da arborização. Por exemplo, cidade como Maringá, no Paraná, é uma cidade extremamente arborizada, com árvores frondosas, né, árvores grandes, que elas já ultrapassaram as fachadas aí dos comércios, elas estão acima e elas acabam criando um microclima, uma qualidade de vida, de sombreamento e de uma qualidade melhor a toda a população. Então nós queremos sim, com o apoio do Ministério Público, do Floresta Urbana e de todas as entidades que estão conosco nessa caminhada, desenvolvermos um projeto de arborização. Hoje nós já estamos disponibilizando árvores, né, mudas de árvores no viveiro, duas mudas doadas a cada munícipe que nos buscar, mas nós queremos ampliar isso no sentido de que a gente faça aí uma grande arborização no município.
É, porque a gente estava até conversando em off, imaginem só se pelo menos cada terreno tivesse uma árvore, qual a diferença que isso não faria na qualidade de vida do próprio proprietário desse terreno, né? E fora essas ações, né, com o Poder Judiciário, tem um outro projeto muito interessante com o cartório, né, secretária, que é a cada criança nascida uma árvore. Isso foi lançado em julho? Acho que foi em junho, né?
Em junho.
Como que tá essa situação, né? Já tem algum balanço sobre isso? Já começou a efetivar realmente esse projeto?
Esse projeto é um projeto muito bonito, é um projeto que gerou aí uma comoção, várias pessoas nos buscando. O cartório realmente ele tem feito esse projeto e essa ação é algo muito bonito, inovador, e isso também valoriza a questão social, porque o próprio, você vê a iniciativa privada, no caso do cartório, se envolvendo com essa preocupação ambiental, que é importante, e sim, a gente pretende manter, por quê? Porque isso faz com que a população leve para casa, é muito bonito, né? Nós visitamos algumas escolas e fazemos esse trabalho de plantio também em parceria com o Ministério Público, e aí a gente vê algumas crianças que fizeram o plantio das mudas e deram a essas mudas um nome, né? Olha, eu vou lá visitar a árvore da Ana, e aí, olha, eu visitei a árvore do Lucas.
Verdade.
E aí essa árvore hoje já cresceu e eu já estou lá me deliciando, eu já sento, né, na sombra dessa árvore. Alguns já colocaram o seu balanço, é muito bonito. Olha, minha árvore, inclusive, tem um balanço. Então, isso traz, né, para essa criança que é presenteada, toda uma consciência ambiental, um apego àquela muda, né, e aquele zelo, aquele cuidado. Então, é algo que faz a diferença e é muito bonito. A gente vê a iniciativa privada preocupada com o meio ambiente contribuindo para que isso aconteça.
Secretária, é feito um estudo na questão, por exemplo, muitas pessoas reclamam aí das árvores debaixo das linhas
da
fiação elétrica, né? E tem as árvores antigas também. É feita a remoção dessas árvores antigas, que, por exemplo, tá lá, eu fui lá, liguei, fiz, no caso, né, a denúncia na questão da árvore que tá ali já muito velha, muito antiga, podendo até aí prejudicar futuramente. Eu peço a remoção dessa árvore. Como que faz esse processo? E é feita uma análise na questão, tipo, do plantio dessa árvore no meu terreno. eu também não vou plantar ela debaixo da fiação, né, secretária? Então, assim, é feito esse estudo? É passado isso para a população?
O que acontece? Hoje, os novos loteamentos, eles já têm algumas obrigações legais quanto à área verde, quanto plantios, né, em espaços públicos, que são justamente as calçadas e canteiros centrais. Então, nós já temos uma legislação que nos garante isso, então nós já vemos os novos loteamentos crescendo de maneira organizada, inclusive na questão ambiental.
Muito importante.
Nos bairros mais antigos, por exemplo, como Botânico, Paraíso, que já são bairros que a gente vê uma arborização mais antiga, a árvore na calçada, na frente do seu imóvel, para que você possa fazer a retirada, você deve procurar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitar a retirada, a gente vai, faz a avaliação da árvore e, se realmente ela estiver comprometida, a gente faz a autorização para a retirada, porém ela deve ser substituída. Então, você tem autorização para retirar, porém você deve substituir por outra naquele local. Quando ela está localizada em canteiro central, aí essas árvores são de responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras. Então, é a própria Secretaria que faz a manutenção e a retirada. Inclusive, recentemente, nós tivemos aí uma situação acontecendo na Avenida das Acácias com relação a uma árvore que acabou caindo.
Isso.
Então, inclusive, a gente fez uma fala com a Secretaria de Obras para que eles priorizem, né, essa avaliação dessas árvores, que eles entendem aí que já houve um pedido. Então, foi feito todo um trabalho de atuação mais rápida, no sentido de avaliar todos os pedidos que tivesse, para que a gente, se tivesse que fazer a remoção, já fizesse e buscasse adaptação e reposição de árvores que não fiquem tão frondosas, mas que possam contribuir na questão do microclima e que não possam ofertar perigo. Então, é importante colocar isso para a população, porque também a retirada sem autorização dessas árvores é passível de multa. Então, por exemplo, suprimir uma árvore sem a devida autorização no passeio público, que é em frente à sua residência, a multa é de 500 URs, que corresponde a R$1.360 por árvore que eu retirar sem autorização.
Uou. Onde eu devo ligar para pedir a retirada?
Na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
No mesmo telefone.
Você acessando...
Tá na live, né, Pablo? Tá na live.
Você acessando a página da Prefeitura Municipal, lá tem um requerimento, você precisa identificar a árvore, quantidade de árvores, aonde ela está localizada e o motivo da retirada. Por exemplo, se ela estiver obstruindo, vou fazer uma construção, ela está obstruindo uma entrada, a gente autoriza. São situações peculiares que a gente vai avaliar em loco. Às vezes a árvore realmente está doente, precisa da retirada e a gente vai orientando a retirada dela. Mas retirar sem autorização, ele é passível da aplicação de multa. A poda drástica também é passível de multa. Às vezes a gente vê que fica só o tronco, né? Só o tronco. A pessoa às vezes poda toda a galhada, né? Fica só o tronco. Essa poda, ela também é passível de multa. Algumas situações são autorizadas. Quando? Quando ela envolve fiação, apresenta risco. Às vezes a gente autoriza a poda drástica, mas em casos específicos. Quando não há qualquer perigo e há a poda drástica, ela é passível da aplicação de multa de 350 URs, que correspondem a R$ 952. E quando o nosso munícipe solicita à secretaria a retirada da árvore, a secretaria autoriza a retirada e ele fica comprometido em repor a árvore, mas não o faz, por cada muda que ele deixa de repor, ele também é passível da aplicação da multa de 250 URs, que corresponde a R$ 680 por árvore que ele não repôs. Então, a importância disso, às vezes a população fica assim chateada. Poxa, essa árvore ainda está me atrapalhando, tem que pagar a multa. Mas é preciso que haja um entendimento da população que a árvore é uma questão também de saúde pública. Então, às vezes eu estou incomodado, mas ela traz um bem-estar e ela traz uma qualidade de vida a todos aqueles. Então, às vezes não é só a mim que eu devo me preocupar, mas é com todos aqueles que estão no entorno. Então, a árvore, a manutenção dela é importante, nós estarmos alinhados, a secretaria está aberta, precisando retirar, a gente vai, auxilia, orienta, mas não deixe de seguir o procedimento.
É muito importante.
A gente recebeu
o horário, Anderson, do viveiro.
Tem horário, secretária, que lá fica, funciona?
O horário, ele está sob o comando da Secretaria de Obras, mas é das 7 às 11 e das 13 às 17.
O horário normal de funcionamento, né?
Isso.
Nós recebemos um vídeo que eu acho que ilustra tudo isso que a gente gostaria de estar falando aqui, na verdade, da arborização, né? Que são as araras se reproduzindo. O Pablo vai colocar aí na live. E a gente sabe que é muito natural a gente ver as araras sobrevoando a cidade, o próprio centro, aqui nessas palmeiras que tem na Júlio Campos, né? E as pessoas mesmo sabendo que isso acontece, se encantam toda vez que vê isso, né? E agora você imagina só, se a gente não tiver árvores, né? A gente não vai ter essa cena mais, né? E várias outras questões também, como a secretária colocou, que é a questão da saúde pública, que aqui nós estamos trazendo o meio ambiente, mas isso afeta a saúde, que seria uma outra secretaria, que você já tem gastos com atendimento. Enfim, N fatores que atrapalham. Olha lá, tá lá na live o vídeo.
Tá na live.
Então, assim, gente, por isso que a gente gosta de trazer esses temas, fazer esse levantamento pra tentar conscientizar, né? É muito bonito ver esse contato. A gente que mora aqui, nós somos, o Sinop é considerado o portal da Amazônia, né, secretária? Então, assim, vale realmente essa questão da conscientização, debater. Se você vê o vizinho, gente, não tem medo de brigar com o vizinho, não.
Não.
Denuncia, entendeu? Porque é qualidade de vida pra ele também. Então, a gente fica muito feliz
Tinha as pessoas estavam colocando aqui que lá no parque não tá vendo mais as araras, lembrando que elas são livres, né? Elas moram lá, né? Mas não é que toda vez que você vai lá, você vai encontrar elas, senão seria domesticada já também, né, gente? Então são livres. Assim como todos os animais que ficam lá no parque também, né? Você pode ir um dia lá, não ver nenhum macaco, mas no outro você vai ver vários
cheio,
lá, né?
É.
Infelizmente é assim, faz parte da natureza e a reserva é feita para eles. Eles podem estar adentrado ao mato ou voando como as araras. Então elas não vão ficar lá sempre também, né?
Pois é, secretária, a gente quer agradecer a sua participação aqui, né? Às vezes a gente queria estar conversando, porque é um assunto gostoso de falar, e um assunto importante que merece mais esclarecimentos, né?
Sim.
Mas a gente deixa livre aí para uma próxima oportunidade, e é demais agradecer a participação aqui.
Que bom, eu que agradeço, obrigada Anderson, obrigada Eliane pela recepção, quero dizer a todos que nos ouvem que a gente quer realmente contribuir com a comunidade, estamos abertos e à disposição, reforço a questão da queimada nesse período, nos auxiliem, façam a denúncia, não ponha fogo, a gente pede encarecidamente, porque às vezes um fogo inocentemente ele pode perder o controle, trazer graves problemas a todo o entorno. Dizer que a secretaria está à disposição e a importância que tem o meio ambiente. Muitas das vezes a gente acaba não percebendo, mas ele influencia diretamente a vida de cada um, a vida de cada cidadão, e é pensar no futuro mesmo. Queremos ser uma cidade próspera, que cresce, mas queremos sim ter qualidade de vida. E por com isso certeza. O meio ambiente é fundamental. Muito obrigada.
Obrigada, secretária. Você que está aí na live curtindo a programação, obrigado pela pergunta, obrigado por ter interagido com a gente nessa linda manhã de quinta-feira. Espero que a gente tenha aí de alguma maneira também. Vai ficar a live, né, Pablo, aí na nossa fanpage. Daqui a pouco vai estar no YouTube também. Você vai poder acompanhar a nossa entrevista. E se você tem algo aí que queira também reclamar, fazer aí a sua publicação, o telefone é esse que está na live aí, mas eu vou repetir: 996-44-83-39. Você pode fazer a denúncia. Não deixa passar, não deixa para depois, né, Anderson?
É
de suma importância. Intervalo e já já a gente está de volta.